Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Minha Formacal. Capítulo 1. Colegio e Academia. Não preciso remontar ao colégio, ainda que ali, provavelmente, tenha sido lançada no subsolo da minha razão a camada que lhe serviu de alicerce. O fundo hereditário do meu liberalismo. Meu pai nessa época em 1864-1865, tinha terminado a sua passagem do campo conservador para o liberal, marcha inconscientemente começada desde a conciliação, o 1853-58, conceite. Pensada desde o discurso que ficou chamado do Dipfucidetes em 1862. Houve diversas migrações em nossa história política lá do liberal para o conservador. Os homens da regência, que entraram na vida pública ou subiram ao poder representando a ideia de revolução, foram com a madureza dos anos restringindo as suas aspirações, aproveitando a experiência, estreitando-se no círculo de pequenas ambições e no desejo de simples aperfeiçoamento relativo, que constitui o espírito conservador. O senador Nabuco, porém, foi quem iniciou o guiou. Arrastou um grande movimento em sentido contrário, do campo conservador para o liberal, da velha experiência para a nova experimentação, das regras hierárquicas do governo para as aspirações ainda-mes da democracia. Ele é quem encarnará em nossa história, entre a antiga oligarquia e a república, que deve sair dela no dia em que a escravidão se esboroar, o espírito de reforma. Ele é o nosso verdadeiro lute político, o fundador do livre exame no seio dos partidos, o reformador da velha igreja saquarema, que com os Torres, os Paulinos, os Eusebios dominava tudo no país. Zacharia Saraiva Sinimbu, com os seus grandes e pequenos satélites, Olinda mesmo, em sua órbita dependente, não fazem senão escapar-se pela tangente que ele traçou com a sua iniciativa intelectual, a qual parece um fenômeno da mesma ordem que o profetismo, e que por isso mesmo, só lhe consentia ter em Polica um papel quase imparcial. O de oráculo. No colégio eu ainda não compreendia nada desto, mas sabia o liberalismo de meu pai, e nesse tempo que ele dissesse ou pensasse era um dogma para mim. Eu não tinha sido ainda invadido pelo espírito reberispia e independencia, por essa petulância da mocidade que me fará mais tarde, na academia, contrapor às vezes o meu modo de pensar ao dele, em lugar de apanhar religiosamente, como eu faria hoje, cada palavra sua. Era natural que eu seguisse aos 15 e desde 6 anos a política de meu pai, mesmo porque essa devoção era acompanhada de um certo prazer, de uma satisfação de orgulho. Entre as sensações da infância que se me gravaram no espírito, lembra-me um dia em que, depois de ler o seu jornal, o inspetor do nosso ano me chamou à mesa. O era um velho ator do teatro, Pedro, que vivia das lembranças dos seus pequenos papéis e do culto de João Caetano. Mas para dizer-me com grande mistério que meu pai tinha sido chamado às Cristovão para organizar o gabinete. Filho de presidente do Consfoi, parou em mim uma vibração de amor próprio mais forte do que teria sido, imagino, a do primeiro primil que o nosso camarada Rodrigues Alves tirava todos os anos. Eu sentia cair sobre mim um reflexo do nome paterno e elevava-me nesse raio. Era um começo de ambição poli que se insinuava em mim. A atmosfera que eu respirava em casa desenvolvia naturalmente minhas primeiras fidelidades à causa liberal. Recordo-me de que nesse tempo tive uma fascinação por Pedro Luiz, cuja ode à Apolonia, Os Voluntários da Morte, eu recebi de cor. Depois, a questão dos escravos, em 1871, nos separou, mais tarde a nossa camaradagem na Câmara nos tornou a unir. Em casa eu via muito a Tavares Bastos, que me mostrava simpatia. Todo o grupo político da Epoche A era para mim estudante um desvanecimento de ser e subir a rua ouvidor de braço com teu filo, Ótone. Um prazer ir conversar no Diário do Rio com Saldanha Marinho e ouvir Quintino Bocaiúva, que me parecia o jovem Hércules da imprensa, e cujo ataque contra Montezuma, a propósito da capitulação de Uruguaiana, me deu a primeira ideia de um polemista destemido. Na situação em que fui para Paulo cursar o primeiro ano da academia, eu não podia deixar de ser um estudante liberal. Desde o primeiro ano fundei um pequeno jornal para atacar o Ministério Zacharias. Meu pai pá, que apoiava esse mistério, escrevia-me que estudasse, me deixasse de jornais, sobretudo de atitudes políticas, em que dia ver, se não uma inspiração, pelo menos uma tolerância da parte dele. Eu, porém, prezava muito a minha independência de jornalista, a minha emancipação de espírito. Queria sentir-me livre. Julgava-me comprometido perante a minha classe acadêmica, e assim iludia, sem pensar desobedecer, o desejo de meu pai, que provavelmente não ligava grande importância à minha oposição ao ministério amigo. Nesse tempo as cartas de Erasmo, que produziam no pais uma reviviscência conservadora, me pareciam a obra-prima da literatura política. As minhas ideias eram, entretanto, uma mistura e uma confusão, havia de tudo em meu espírito. Havido de impressões novas, fazendo os meus primeiros conhecimentos com os grandes autores, com os livros de prestígio, com as ideias livres, tudo o que era brilhante, original, harmonioso, me seduzia e arrebatava por igual. Era o deslumbramento das descobertas contínuas, a eflorescência do espírito. Todos os galhos cobriam-se espontaneamente de rosas efêmeras. As palavras de um crente de Lamennais, a história dos girondinos de Lamartine, o mundo caminha de Pelétan, os mártires da liberdade de Esquiros eram os quatro evangelhos da nossa geração, e o Achaverus de Quinete o seu apocalipse. Victor Hugo e Heine creio que seriam os poetas favoritos. Eu, porém, tinha, nem tenho, sintematizado, unificado, fior sequer o meu lirismo. Lia de tudo igualmente. O ano de 1866 foi para mim o ano da Revolução Francesa. Lá, Martini Goethe, Louis Blanc, Quinette Miral, Vergniaud e os Girondinos. Tudo passa sucessivamente pelo meu espírito. A convenção está na ela em sessão permanente. Apesar disso, eu lhe também donoso cortês e joses de maestre, e até escrevi um pequeno ensaio, com a infalibilidade dos 17 anos, sobre a infalibilidade do Papa. Posso dizer que não tinha ideia alguma, porque tinha todas. Quando entrei para a academia, levava a minha fé católica virgem, sempre me recordarei do espanto, do desprezo, da comoção com ouvi pela primeira vez tratar a Virgem Maria em tom libertino, em pouco tempo, porém. Não me restava daquela imagem senão o podourado da saudade. Ao catolicismo só 20 e tantos mais tarde me será dado voltar, por largos circuitos de que ainda um dia, se Deus me der vida, tentarei reconstruir o complicado roteiro. Basta-me dizer, por enquanto, que a grande influência literária que experimentei na vida, a embriaguez de espírito mais perfeita que se podia dar, pelo narcotil de um estilo de timbre sem igual em nenhuma literatura, o meu corpo de foldre intelectual foi a influência de Renan. Politicamente o fundo liberal ficou intacto, e sem mistura sequer de tradicionalismo. Seria difícil colher-se em todo o meu pensamento um resquício de tendência conservadora. Liberal, eu era de uma só peça, o meu peso, a minha densidade democrática era máxima. Nesse tempo dominava a academia, com a sedução da sua palavra e de sua figura, o segundo José Bonifácio. Os leaders da academia Ferreira de Menezes, que, apesar de formado, continuava a cagar comigo e rife literário da mocidade, Castro Alves, o poeta republicano de Gonzaga, bebiam-lhe as palavras, absorviam-se nele em êxtases. O Rui Barbosa era dessa geração, mas Rui Barbosa, hoje a mais poderosa máquina cerebral do nosso país, que pelo número das rotações, força e força de vibração faz lembrar os machinismos que impelem através dos grandes transatlânticos. Levou 20 anos a tirar do mieril do seu talento, a endurecer e temperar o aço admirável que é agora o seu estilo. As minhas ideias, porém, fluctuavam no meio das atrações diferentes desse período, entre a monarquia e a república, sem preferência republicana, talvez somente por causa do fundo hereditário de que falei e da facil carreira política que tudo me augurava. Um livro seductor e interessante, vai a minha impressão da epocha, Goa 19 de Janeiro, de Emílio Olivier. Tinha-me deixado nesse estado de hesitação e de indiferença entre as duas formas de governo e a France Nouvelle, de Prévost Paradol, que eu li com verdadeiro encanto, não conseguiu, apesar de todo o seu arrasamento, fichar a minha inclinação do lado da monarquia parlamentar. O que me decidiu foi a Constituição Inglesa de Bajot. Devo a esse pequeno volume, que hoje não será talvez lido por ninguém em nosso país, a minha fixação monárquica inalterável. Tirei dele, transformando-o a meu modo, a ferramenta toda com que trabalhei em política, excluindo somente a obra da abolição, cujo estoque de ideias teve para mim outra procedência.